À mesa do Raiolos Multiusos, trazemos à conversa temas sobre boa gastronomia e ruralidade. Vamos perceber o que faz das empadas uma marca registada numa terra onde os vinhos também conquistam o seu espaço. São peças fundamentais do puzzle de Raiolos. Uma vila que a vista alcança a partir da Estrada Nacional 4, pintada de branco, lá no alto onde o castelo medieval exibe o charme de séculos de história. Vamos à mostra gastronómica de Raiolos, que cruza com tapetes, empadas, vinhos, cheiros, sabores. Vamos à boleia da Presidente da Câmara, Sílvia Pinto, de António Noronha Lopes, representa a adega da Comenda e traz consigo o enólogo Francisco Pimenta. Teresa Alves fala em nome das empadas, Maria Hortense em nome dos célebres tapetes arraiolenses. Ora, bom dia a este painel, obrigado por virem ao Terra a Terra. Presidente, começo por si. Afinal, que músculo é este da economia arraiolense que cruza sabores, cheiros, tradições e em que se inscreve também o artesanato?
Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a Arraiolos. É sempre com muito gosto que aqui os acolhemos. Desta vez, numa iniciativa que é possível dos tempos. No ano passado tivemos o gosto de vos convidar a vir visitar a nossa restauração durante o mês de novembro. Este ano, felizmente, já conseguimos fazer mais algumas ações e, para além de convidar todos os ouvintes da TSF a virem aos restaurantes aqui do Conselho de Arraiolos, convidamo-los também a vir a 3 dias de iniciativa que irão acontecer, portanto, no Centro Histórico, aqui em Arraiolos, e estes 3 dias, portanto, vamos juntar tudo o que o Roberto referiu. Portanto, temos as casas de tapetes, com as suas portas abertas, onde certamente, como sempre, acolherão bem todos os visitantes. Temos os produtos locais, os vinhos, temos as empadas, temos doçaria, portanto, temos um concelho com toda esta sua riqueza à espera de que nos visitem. Portanto, este é um certame concentrado em 3 dias, ainda não nos é possível, portanto, realizar as iniciativas que vínhamos a fazer de há uns anos a esta parte, onde tudo acontecia no Arraiolos Multiusos. De qualquer forma, já há aqui, portanto, mais alguma coisa que é possível de realizar e, portanto, ao longo destes 3 dias, com certeza que iremos acolher aqui muitos visitantes, muitos participantes que vêm conhecer Arraiolos, que vêm conhecer os seus produtos e que, com certeza, regressarão mais tarde.
Há a perspectiva de chegar até onde neste novo formato? Recordo que há um ano, como a Presidente já referiu, houve claras e significativas limitações à realização deste certame gastronómico. Desta vez é preciso ir mais longe. Do que é que está à espera? Ou logo se verá?
Não, nós estamos à espera, efetivamente, de ter muitos visitantes. Portanto, nós, o verão que passou foi um verão até muito interessante para o Conselho de Arraiolos, com uma boa participação, com muito turismo. Queremos que esses turistas continuem a visitar-nos, não venham só no verão, e que venham conhecer os nossos produtos, que venham conhecer o nosso concelho. E pensámos, efetivamente, em fazê-lo no Centro Histórico, portanto, na Praça da República. Se não é possível, portanto, nós colocarmos a restauração dentro do Arraiolos Multiusos, se não é possível trazermos o tapete para dentro do Arraiolos Multiusos, se não é possível trazermos os produtos locais para dentro do Arraiolos Multiusos e a animação cultural também não é possível, então fazemos o contrário, fazemos tudo lá fora. Portanto, convidamos o visitante a ir aos nossos restaurantes, convidamos o visitante a ir às nossas casas de tapetes, convidamos o visitante a provar, a degustar e também a comprar os produtos locais que estarão, portanto, na Praça da República durante estes 3 dias. Portanto, é aqui uma forma de realizar o evento, adaptada, é verdade. Vai ter animação musical, continua a ter show cookings, vai ter colóquios, portanto, é uma forma diferente, mas é uma forma de continuar a valorizar este nosso património, que é a gastronomia, este nosso património que é o tapete de Arraiolos e esta riqueza também da empada de Arraiolos, que é uma marca já bastante conhecida e reconhecida, E, portanto, pensamos que temos aqui 3 dias que podem ser muito, muito interessantes para visitar o Conselho de Arraiolos.
Vamos pegar na empada e ver se ainda está quentinha. Teresa Alves, bem-vinda,
olá, bom dia.
É produtora de empadas. A empada sabe bem tanto comida dentro de casa como no exterior.
Sim.
Que desafio se coloca com estes 3 dias, esta promoção? Aderiu? O que é que vai mostrar? Vai mostrar o que de melhor as empadas têm lá dentro? E cá fora, porque tem a massa, não é?
Sim. Olá, bom dia a todos. Fiquei surpreendida com esta nova iniciativa, é verdade. Não estava à espera, realmente, este ano, que houvesse alguma coisa. E, de facto, o registro da marca da empada também tem vindo a favorecer a venda.
Sentiu o quê? Que passou a ter mais procura, a empada passou a ficar situada como uma referência para quem visita Arraiolos, passa a ser quase obrigatório ir a Arraiolos e provar uma empada?
Sim, é verdade.
O que é que tem de especial as empadas de Arraiolos?
Eu acho que é mesmo o tempero, o modo de confecção. Que a empada tem, que é um pouco é diferente das outras empadas que se comem por aí.
Eu quando, na introdução deste Terra a Terra, falei na questão da ruralidade. A ruralidade está estampada no interior da empada. Sabemos de antemão que há a preocupação de levar a galinha de campo para esta iguaria.
Exatamente.
Explico mais.
E as ervas aromáticas fazem também parte, e tentamos também cumprir com todos os requisitos que nos são impostos e independentemente da tradicional empada de Arraiolos, também tem mais variedades.
Porque tem, apostou noutras, noutro género de empadas, não é? Enfim, vamos lá, nas variantes das empadas.
Exato.
Por exemplo?
Porque é assim, como... Pronto, praticamente todos nós sabemos, a empada de Arraiolos é feita com a galinha. E, segundo o que contam, antes de nós começarmos a fazer esta, quando iam à caça, que traziam as perdizes, os patos e as lebres, dessa carne é que faziam a confecção das empadas. Por isso nós apostámos também na empada de caça, na de pato, e na de espinafres, porque como já há muita gente que não come carne.
E então apostou nessa alternativa. E sobretudo aqui a de espinafres, com sucesso?
Sim.
Há muita gente que
sim, procura. Sim, sim.
Mais pessoas que comem empadas de carne ou mais pessoas que optam por essa dieta? Uma dieta...
Sim, mais as que optam por essa dieta. Mas pronto, também gostam sempre de experimentar.
Porque depois o sabor está lá.
Exato.
Passamos agora a Maria Hortense, representa a tapeçaria. Vamos lá aqui bordar este cenário que se inscreve nesta fase da vida em que atravessamos uma pandemia, em que os tapetes são, como nós sabemos, uma atividade não muito lucrativa, se me é permitido utilizar a expressão, que é feito quase mais, enfim, com o coração. Como é que têm sido estes tempos? O que é que um certame como estes, que pretende trazer pessoas ao concelho, pode representar? Tem sido difícil? Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todos e obrigada pelo convite. Então é assim, tem sido 2 anos quase de novos desafios, novos conhecimentos e posso dizer até gratificantes, apesar de tudo. Como é que eu, Tapetes Hortenses, sobrevivi neste tempo? Online, muito online. Portanto, eu acabei por dar aulas, uma coisa nova online. Criei algumas revistas em meu nome, com desenhos que eu faço, e conheci muita gente através do online. Portanto, alguns projetos para Londres, para um designer português, que aprendeu a fazer tapete de Arraiolos em Beja com a avó e que tinha um projeto com a Universidade de Londres, e neste momento tenho esses 2 projetos na minha loja, que em maio vieram-me conhecer pessoalmente, ter aulas pessoalmente. Depois foi tentar fazer uma página online, onde a minha página da web vende tapetes também, é uma loja que tem todo o produto que eu tenho na loja física, está na loja online para vender. É o ir ao encontro de novos mercados e é estar muito focada nas redes sociais.
Alguma vez pensou que poderia ter que arranjar esses caminhos alternativos? Ou isto surgiu, ou isto foi surgindo à medida que a crise foi apertando? Não é?
Olha, tenho um filho a viver em Berlim há 6 anos que me disse: faz qualquer coisa por ti para não ires abaixo. E tu sabes o que é que há de fazer. Portanto, eu comecei a fazer qualquer coisa. Foi primeiro brincar com revistas que tinha lá. Começar a pôr as revistas todas no meu Facebook, na página de trabalho, no meu Instagram. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Como tenho montes de pessoas amigas a trabalhar em várias áreas, então uma dava uma dica, eu dava outra. E assim nasceram 10 revistas que são vendidas, continuam a ser vendidas para fora do país, com desenhos meus, específicos meus. E depois é, sei lá, é não parar de pensar, de fazer novas coisas. E agora, já que as coisas já estão a andar, portanto, já há mais clientes, como a senhora Presidente disse muito bem, nós tivemos um verão 2020 muito bom com portugueses e sou grata porque os portugueses também nos compram, apesar de 80% da minha produção até 2020, junho, foi enviada para os Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, sei lá. Europa e não só. É ir ao encontro de novos mercados também, porque há outros mercados.
E descobre
agora
o quê?
Itália.
Descobre que o mercado, afinal, está aberto a essas novas propostas.
Sim, é conhecer pessoas. Eu acho que as redes sociais fazem-nos conhecerem pessoas. E depois, amigos de amigos também nos metem a conhecer mais pessoas. E quando nós mostramos que o ponto de Arraiolos, e quem me conhece sabe, quem está aqui me conhece sabe, eu costumo dizer que a arte está no ponto. E a partir do ponto eu faço qualquer coisa. Portanto, há qualquer desenho mantendo o clássico, gosto muito da inovação. Portanto, isso depois vai até...
A arte está no ponto.
Para mim,
essa,
a arte
e
está
essa
no ponto.
A marca do tapete de Arraiolos.
Para mim, para a minha casa, é... Há quem goste muito do clássico, só falo no clássico, eu costumo dizer que não nasci no século XV nem no século XVI. Nasci já no século XX e estou no XXI, portanto, bora lá para a frente.
Vamos então em frente e vamos aos vinhos. Temos connosco António Noronha Lopes, representa a adega da Comenda. Desde já, bom dia, bem-vindo. E temos aqui a possibilidade de perceber como é que está a funcionar este mercado de vinhos que parece que no Alentejo cada vez vai ganhando mais espaço, vai ganhando novos mercados. Como é que é? Está a partir à conquista do mundo?
Exatamente. Muito bom dia a todos. Agradecer em nome da Comenda Grande este convite. Tenho muito gosto em estar aqui. Realmente é isso mesmo que refere. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar aqui também os parabéns à Câmara de Arraiolos por este tipo de iniciativas nos quais nós desde sempre participamos, porque não só permitem promover, divulgar, dar a possibilidade de degustar os nossos vinhos, mas também tem o efeito prático de nós podermos vender os vinhos. Portanto, é todo o interesse, penso eu, para todos os produtores de vinhos do Conselho de Arraiolos e da nossa parte na Comenda Grande, tem realmente uma importância muito grande. Em relação aos vinhos, nós somos, a herdade da Comenda Grande fica a cerca de 12 km aqui de Arraiolos, é uma exploração agrícola de gestão familiar, na qual nós, graças a Deus, os meus pais ainda estão presentes. Dos 5 filhos, eu sou um dos irmãos, temos 4 que estão ligados à produção dos vinhos e é um projeto que nós acreditamos que, com futuro, como me referiu, e bem, nós, neste momento, ainda cerca de 80% da nossa produção ainda é para o mercado nacional, mas é um dos nossos objetivos é incrementar as exportações. Nós já exportamos, por exemplo, para mercados como o Brasil, é um dos nossos principais mercados, para a Europa, Alemanha, Suíça, mas realmente há cada vez mais apetência pelos vinhos alentejanos, pela qualidade que os vinhos têm, e nós sentimos que temos realmente essa oportunidade e vamos querer também aproveitá-la.
Até onde pode... Dir-me-á que às tantas que o céu é o limite, mas até onde pode chegar esta promoção do vinho do Alentejo no exterior? Uhum. Há espaço para todos crescerem? É reconhecida a qualidade que têm emprestado ao mercado? Até onde é que podem chegar?
Eu julgo que sim, aliás...
Porque isso tem sido projetado, não é? Tem feito.
Exatamente. A qualidade dos nossos vinhos, dos vinhos portugueses, de uma maneira geral, dos alentejanos em particular, e também dos nossos da Comenda Grande, nós já vimos reconhecida essa qualidade. Essa qualidade acontece por um trabalho que é desenvolvido, quer a nível na própria vinha, eu tenho aqui ao meu lado o Sr. Engenheiro Francisco Pimenta, quer com todos os cuidados enológicos e toda, digamos, a técnica que é utilizada e que no fundo traduz depois um resultado final, mas realmente os vinhos já são reconhecidos a nível internacional. Aliás, temos um exemplo disso, inúmeros prémios, todos os concursos em que Portugal participa e o Alentejo participa, nós conseguimos obter medalhas. Isso é um reconhecimento da qualidade que os vinhos têm. Aqui, eu acho que o nosso desafio será conseguirmos desenvolver também mais a parte comercial e conseguirmos comunicar, porque normalmente as pessoas, mesmo os estrangeiros que nos visitam, quando vêm aos nossos restaurantes ou quando vêm à nossa adega ou à nossa loja, quando provam os nossos vinhos, quem não conhece, fica realmente surpreendido no bom sentido, ou seja, reconhecem qualidade e tornam-se consumidores dos nossos vinhos. Eu acho que o desafio aqui é exatamente conseguir passar essa mensagem e conseguir que os vinhos sejam provados por o maior número de consumidores possível, porque a partir daí acho que nós ganhamos
esse e conseguimos caminho, ganhar esse caminho tem sido feito ou ainda há caminho para percorrer? O que é que pode faltar ou o que é que acha que falta para se chegar a uma situação em que, como é que eu faço a pergunta? Já não há já surpresa, já... Sim, ou seja, sim. É reconhecido, ponto.
Eu acho que nos...
Sabendo nós que há sempre novos vinhos, não é?
Claro. Eu acho que há aí talvez duas vertentes importantes. Uma delas é a promoção. Eu acho que é importantíssimo as empresas também serem apoiadas para nós conseguirmos participar lá fora em todos os certames a nível internacional, para nós podermos dar a conhecer, para promover os nossos vinhos. E depois, no caso de alguns produtores, é preciso também ter já mais alguma dimensão. No caso particular da Comenda Grande, nós ainda agora recentemente realizámos uma obra que foi a ampliação da nossa adega, nós duplicámos o espaço físico da nossa adega, já a pensar exatamente no futuro e ter mais capacidade de resposta, podermos aumentar a nossa área de vinha, podermos aumentar a nossa produção e termos, lá está, capacidade depois de podermos ir para mercados em que supostamente vão encomendar mais vinho e nós podermos responder, não é? Porque não faz sentido nós irmos para os mercados e depois não temos capacidade de abastecer.
É um caminho que não tem volta.
É um caminho que é bom que não tenha volta, não é? Porque contribui para o nosso desenvolvimento, quer o desenvolvimento particular em termos de produtores, mas eu acho que é bom para, de uma maneira geral, para os produtores do Alentejo, que se desenvolva o consumo de vinho também lá fora, que sejamos cada vez mais reconhecidos, porque no fundo estamos a ajudar a criar mais riqueza para a nossa região e aqui para o nosso concelho.
Presidente, também é por isto que a ruralidade em Arraiolos tem um peso preponderante, tem um peso importante. Recordo-me de há um ano termos conversado e da Presidente me ter dito que não só estavam a chegar pessoas a Arraiolos, de Arraiolos, portanto arraiolenses que regressavam à sua terra, como se assistia ao fenómeno de pessoas de fora, de outras regiões do país, designadamente das principais urbes de Portugal, estarem a instalar-se neste concelho, até mesmo pela condição geográfica que tem esta referenciação aqui entre Espanha e a fronteira do Caia e Lisboa. O fenómeno continuou, prolongou-se, agora com esta pandemia assistiu-se a um incremento ou seja, à fixação de mais pessoas no concelho?
O fenómeno, felizmente, continuou e hoje nós, felizmente, temos muitas pessoas que se fixaram cá, também temos muitas que compraram segunda habitação, também é uma realidade. Houve aqui um boom na área da imobiliária que surgiu com esta questão da pandemia, mas a verdade é que nós vimos o número de crianças aumentar nas escolas, portanto isto é bom, é bom também para nós.
Que não devia acontecer há anos. A tendência era
a tendência,
era contrária,
infelizmente, era decrescente, sim. Mas isto só vem provar que, efetivamente, nós, no interior, temos muitas e boas condições de fixação. Falta sempre aquela questão que nós batemos sempre, que é o trabalho, né? Portanto, a pessoa, para ficar, tem que ter onde trabalhar, porque tem que ter receita para suportar a sua casa, né? Com a pandemia houve aqui algumas alterações nas questões do trabalho, com as questões de teletrabalho e tudo mais, e isso levou a que muitas pessoas acabassem por ficar por cá. Não têm, quando vão ao supermercado, não têm filas de trânsito, têm muito mais tempo para ir com os filhos a um parque infantil, têm muito mais tempo para a família e para si próprios. E eu acho que a pandemia também permitiu às pessoas descobrirem isso, terem tempo para si e para a sua família. E a ruralidade traz isso, não é? Eu não troco esta qualidade de vida que tenho no Conselho de Arraiolos por todas as mais-valias que uma grande cidade possa ter. E acho que outras famílias, vivendo na grande cidade, tendo a oportunidade de virem para cá, viram efetivamente isso, não é? Nós aqui temos uma qualidade de vida que é inegável, temos equipamentos e infraestruturas que dão muitas respostas às famílias. Nós, na Câmara Municipal, temos procurado trabalhar no âmbito da resposta às famílias, com o apoio da mensalidade da creche, com a dinamização de ATLs durante as pausas letivas, com o apoio e a gratuidade dos transportes escolares desde o pré-escolar ao 12º, com a oferta das fichas desde o primeiro ciclo ao 12º. Portanto, temos feito aqui um trabalho que tem este mesmo objetivo, né? De ajudar as famílias e que faça também com que elas se fixem por cá. E, portanto, acho que também isso é reconhecido quando se está no Conselho de Arraiolos e, ao fim de algum tempo, se pensa, pá, mas eu aqui em Arraiolos eu tenho todas estas mais-valias e, pondo na balança, eu prefiro muito mais ficar por cá. E isso notou-se nesta fase da pandemia. Esperemos que, efetivamente, haja condições também em termos do mercado de trabalho para que as pessoas possam por cá continuar.
E há aqui também uma perspectiva de algumas pessoas que apostaram na conversão profissional, ou seja, pessoas que trabalhavam num escritório fechado em Lisboa e que aqui, lá voltou ao tema ruralidade, as pessoas optaram por criar negócios no campo. O que é isto? O que é que as pessoas... Qual é esta paixão que envolve depois as pessoas que acabam por algumas até criar ovelhas, criar bovinos? O que é isto?
Eu penso que muitas vezes nós estamos tão focados na vida que vivemos que nem temos a oportunidade de ver o que nos envolve. E a pandemia, com todo o mal que tem associado e teve este lado, não é? Teve este lado que nos permitiu olhar um bocadinho mais o que é que nos envolve, que potencialidades é que nós temos. E muitas pessoas, efetivamente, viram que se calhar o caminho que estavam a seguir não era o que mais as satisfazia. E, na verdade, encontramos aqui algumas pessoas que mudaram radicalmente o estilo de vida, que hoje dizem que estão muito melhores assim e que realmente era isto que gostavam mesmo de fazer.
Há tempo para ter mais tempo.
Há tempo para ter mais tempo. E nós, o interior do país e o Conselho de Arraiolos, tem isso, não é? E depois podemos continuar a ir à piscina, podemos continuar a fazer o pádel, podemos continuar a correr na pista de atletismo, podemos estar na esplanada, não é? Podemos ir ao museu e fazer tudo isto, não é? Sem filas de trânsito e tranquilamente relaxar, aproveitar o que nos envolve, aproveitar o ambiente, fazer uma caminhada pelo campo, andar de bicicleta na ecopista, ir até à adega fazer uma prova de vinhos. Portanto, tudo isto é possível e temos acesso a tudo isso. Portanto, acho que houve esta descoberta pelo interior e quem nos visitou e esteve aqui no verão teve a oportunidade também de conhecer o interior do país e um Alentejo que tem muito para oferecer. E também a palavra passa, e isso é muito importante, portanto foi muito gratificante vermos as nossas ruas também com muita gente e ver que algumas dessas pessoas mostraram interesse em ficar por cá. Portanto, a Raiolos convida a que nos visitem e depois para que fiquem cá também connosco.
E um dos exemplos vamos conhecer já a seguir na reportagem que fomos realizar ao Moinho de Pisões. Vamos saber o que é que Teresa Barrocas faz com as bolotas que caem das azinheiras.
O Moinho de Pisões era onde se produzia ração de farinha de bolota com casca para os porcos. Isso é o que dizem as populações, não é? E aqui o que nós temos é, neste anexo, agora eu faço no moinho onde eu vivo e no anexo é onde faço, como disse, a transformação da bolota em farinha para consumo humano. No fundo o que faço é farinha de bolota, da azinheira e depois, por encomenda, ou quando vou para feiras, faço os bombons de bolota com chocolate. Isto foi tudo por acaso, não é? Porque eu vivia aqui e trabalhava, portanto, deixei o meu trabalho em Lisboa e vivia aqui. De facto, foi na altura em que caía muita bolota e pensei, olha, eu tinha feito uma feira e tinha tido falta de produto, na altura na feira, porque era só produto da minha horta e não dava. E então pensei que tinha que arranjar um produto que não se acabasse. Pronto, que eu tivesse em grande abundância. E o que é que eu tinha aqui em grande abundância? A bolota da azinheira. Então comecei a apanhar a bolota no azinhal, ali embaixo, e pouco fui conhecendo um bocadinho esta propriedade toda. Quando de facto há muita produção, que é em novembro, nós o que fazemos é, eu vou sempre cada vez mais longe, não é? Apanhar as bolotas, estão todas no chão. Mais tarde, em janeiro, fevereiro, depois de um bocadinho já secas, descasco e é feita uma maior produção de farinha, sempre que é sempre artesanal, não é?
Busquei aí no meio da conversa, que veio de Lisboa, trabalhava em Lisboa e deixou Lisboa e veio para aqui.
Sim, isto era do meu bisavô, herdado de Valpai e Valcovo, o moinho também. Eu vivia cá já há 8 anos, em Arraiolos, mas aí vinha todos os dias para Lisboa. Um dia propuseram-me na minha empresa eu sair, eu concordei em sair e comecei então a pensar em fazer algo relacionado com transformação de produtos agrícolas. Aqui temos as bolotas da azinheira, elas ainda estão muito pequeninas, mas eu já estou a fazer farinha, está aqui a farinha, não é? Este é o nosso moinho, que agora substitui aquele grande. E temos então aqui um bolo de bolota, que eu fiz, costumo fazer nas feiras para as pessoas provarem a farinha de bolota, porque as feiras para mim é uma oportunidade de eu me dar a conhecer, porque eu vivo no monte, não é? Se não for às feiras, ninguém me conhece. E as pessoas mandam lá clicar lá na internet, muito pisões. Isso é ridículo, porque isso não existe. Existe algumas vezes, mas não é sempre, não é? Não podemos estar a pensar assim. Depois temos aqui o bolo de bolota e temos esta tarte que as pessoas gostam muito das nossas bolachas nas feiras. E o que eu tentei fazer foi um creme de bolota à base de ovos, dentro das tartes, para fazer outra coisa, porque as pessoas gostam muito das bolachas, mas sempre que eu faço tartes, às vezes ficam um bocadinho reticentes, não é que estou a tentar ver se consigo aqui dar a volta ao texto.
E ficámos a conhecer a tarte de bolota e os bombons de bolota, entre outras iguarias que se fazem ali para os lados do moinho de Pisões. E agora, vamos regressar às empadas, porque é de gastronomia que se trata este certame. Pergunto, Teresa Alves, estas promoções fazem muita falta à vossa atividade? O
Sim.
Poder mostrar, o poder, o trazer gente à terra que possa entrar nas vossas casas, que possa provar, o que é que vocês depois podem extrair disso para o futuro?
E, sim, estas iniciativas, pronto, trazem uma mais-valia para a nossa casa. Independentemente disso, o boca-a-boca também tem sido muito, muito bom. E espero que, de hoje em diante...
O que é que...
Em termos de quê? Da pandemia?
O que é que se pode fazer? Ou seja, vocês sentiram o resultado depois das empadas passarem a ser reconhecidas, qualificadas, sentiram o resultado. Agora nesta fase, disse-me que a procura aumentou, é natural que com a pandemia as coisas tenham sido mais complicadas. Sei que vocês, como aconteceu com os tapetes, arranjaram algumas formas alternativas de chegar ao utente, e aquilo que eu pergunto é agora, com o mercado, como é que é mais aliviado, como é que poderão voltar a captar pessoas, a chegar às pessoas? Penso que a ideia também é sair de Arraiolos, andar pela região, chamar a região, como é que isso funciona, quer-me contar?
É assim, eu como já tenho o meu espaço aberto já há 28 anos, não tenho tido assim muito à vontade também para conseguir ir mais além, porque depois também a
qualidade... Ou seja, tem que fixar o ramo de negócio na sua atividade para garantir, a qualidade. Sim,
para manter a qualidade e depois também ter grandes encomendas e dizer, epá, não. E assim prefiro manter a qualidade, o cliente certo. Também tenho clientes que por vezes fazem as encomendas e eu envio, pronto, com esta situação toda, mas...
E a garantia de qualidade engloba a empada cheia.
Exatamente. Não é dar uma dentada na empada e apanhar ar.
Em relação aos tapetes, pedia-lhe que, para além do seu exemplo, se pudesse falar de uma forma generalizada, depois de, enfim, de se ter conquistado mais um, se ter dado mais um passo no reconhecimento do tapete de Arraiolos, penso que já este verão, o que é que falta agora, dito de outra forma, o que é preciso para levar o tapete mais além, mostrar o tapete ao país, depois de todas as dificuldades que foram atravessadas, depois das queixas que se ouviram ao longo dos anos, que inclusivamente, vamos utilizar a palavra correta, se falou de falsificações que estavam distribuídas pelo país, pelo mundo, não é? O tapete de Arraiolos era uma referência e não era feito em Arraiolos. E agora?
Posso falar um bocadinho, 36 anos para trás?
Pode.
Eu tinha 18, quando abri a minha loja, tinha 18 e tinha casado há 15 dias. Portanto, eu há 36 anos que luto, e tanto a senhora Presidente, como o Zé Manel, como a Teresa me conhecem e sabem o que é uma luta para nós chegarmos onde estamos, e ainda não estamos lá. Portanto, nós ainda temos um caminho longo a fazer, apesar de todo o trabalho da Câmara, e tem sido o empenho, sim, mas há muita burocracia pelo meio, e não é de hoje, já vem de muitos anos atrás. Depois também houve muitos empresários, não querendo falar que foram só do Norte ou do Sul, muitos empresários que há 20 e tal anos estragaram o nosso mercado, que foi os tais empresários, que eu costumo dizer, os senhores ricos, que tinham poder de compra e levaram o nosso ponto para a China.
Porque era apetecível, não é?
Exatamente, era ganhar fácil. E o que é que fez? Fez com que nós, desde 2000, 2001 até 2016, mais ou menos, tivéssemos 22 lojas e ficámos 8, hoje já somos para aí 6, não é? É 6, não é, senhora Presidente? Mas pronto. Tem sido muito difícil, eu falo por mim, também por alguns colegas que ainda estão desde que eu abri. Há um caminho ainda muito longo a percorrer e como eu costumo dizer muita vez, eu não sei se o vou ver, porque eu já tenho 56. E espero que ainda o veja, porque é para isso que eu tenho lutado desde os meus 18 anos. Mas há muita coisa a fazer.
Que caminho quer ver?
Eu queria ver a nossa candidatura da Unesco rapidamente. Acho que ia me deixar muito feliz.
Iria mudar
resolvida,
o paradigma,
não é? Sim. Queria também, acho que a Câmara merecia isso, nós todos juntos, merecíamos isso, não só nós empresários, como a Câmara, que tem estado a fazer N coisas, inclusive a Câmara ajudou-nos agora e mandou fazer um tapete a cada casa, e isso também tem sido grato. Não é um tapete que nos ajuda, mas é um conjunto de coisas que nos ajuda. Agora, eu seria muito feliz e iria fazer uma grande festa quando, pelo menos, a candidatura da Unesco tivesse resolvida, já que a certificação tão especial nunca mais, e se calhar eu não a vou ver. Eu
tenho Presidente, esperança. É uma tarefa hercúlea.
A questão da certificação, sim, parece uma tarefa complexa, mas eu digo que não é complexa, é complicado, porque ela de complicada não teria muito. Até porque nós às tantas ficamos um bocado cansados até de frisar isto, porque desde 2002 aprovado por unanimidade na Assembleia da República a questão da criação do Centro para a Promoção e Valorização do Tapete de Raiolos, e é através deste centro que depois será possível fazer a certificação do tapete. Recomendações que são levadas à Assembleia da República, aprovadas por unanimidade novamente, mas depois, na prática, as entidades, os governos sucessivos não a põem em prática. Portanto, o que falta é pôr isto em prática, esta lei em prática, e as recomendações em prática, para avançarmos com a certificação. E, portanto, isto vem de 2002. A questão do registro inventário para a Unesco, portanto, será, na nossa opinião, mais simples a partir de agora, até porque demos aqui um passo muitíssimo importante, que foi o registro do saber fazer o tapete de raiolos, portanto, no património imaterial, portanto, do registro do inventário nacional português. Isto foi um passo importantíssimo para caminharmos agora para a Unesco. Isto, nós já vínhamos a trabalhar já há algum tempo com a Entidade Regional de Turismo na questão da candidatura à Unesco, e de repente as regras mudaram e surgiu esta obrigatoriedade do registro no inventário nacional. Portanto, nós já temos aqui trabalho para trás feito neste dossiê, portanto agora será mais fácil retomarmos. Portanto, julgo que temos boas perspectivas e a Hortense irá ver isso com certeza, eu também espero. E as casas de tapetes e de arraiolense e as tapeteiras e bordadeiras merecem isso. E esse passo julgo que será mais fácil de atingir e mais rápido, agora que já temos esse registro, que também foi complicado de lá chegarmos.
Maria Hortense, isto chegámos. Mudava o paradigma, não é?
Sim, eu acho que aí eu ia pôr mesmo um tapete na muralha do castelo e ia convidar alguns a saltar comigo.
Fica prometido.
Fica prometido. Tapete voador.
E chegamos cá abaixo, comemos uma empada.
Um bocadinho. Tal e qual. Bebemos um vinho, não é?
Fizemos uma saúde.
Exatamente. Claro. Era isso que... Porque era aí que ia pegar e estaríamos lá à espera uma garrafinha da Comenda Grande com a questão de que esta campanha de apanha da uva já chegou ao fim, está feita. Estou a dizer bem, não estou?
Sim, sim,
não quero cometer nenhuma imprecisão. E na linha do que estávamos a falar, desta tendência de crescimento, também pela qualidade que é reconhecida aos vinhos, gostava de tentar perceber porque é que isto é assim. Temos aqui o enólogo da Adega da Comenda, Francisco Pimenta, a quem também digo bom dia, e fazia-lhe exatamente a pergunta: porque é que chegámos a este ponto? Que técnicas, que vinhas, é isto tudo junto que faz destes vinhos cada vez mais célebres?
Bom dia. Bom, isto vem um pouco na sequência do que foi referido atrás. Este caminho é um caminho que nunca está feito, é um caminho que nós temos que ir caminhando, porque para nós é muito importante na Comenda Grande, obviamente, a qualidade, julgo que é de todos os produtores. Estamos a fazer vinho nestas novas condições há 20 anos, mais ou menos, E, de facto, nós inserimos aqui num percurso longo do Alentejo, um percurso longo de afirmação e que soube ganhar o seu espaço pela qualidade que apresenta, mas, tal como nós fazemos, e para nós é muito importante, esta qualidade tem que assentar numa consistência. Isto significa que, de ano para ano, os nossos produtos têm que manter o padrão que habituámos os nossos clientes e que os nossos clientes querem. E isto não significa que estamos a fazer coisas iguais de ano para ano, porque a própria natureza do produto é a negação desta igualdade. Não é? Todos os anos são diferentes, as condições não se repetem, é tudo diferente. E, portanto, a consistência, manter aquele perfil, aquele padrão que as pessoas querem, é para nós absolutamente fundamental. E isto significa que é um percurso que nunca está feito, é um desafio que nunca está feito, porque o mercado muda, o gosto do consumidor altera-se, as condições em que nós trabalhamos mudam. Portanto, é uma atividade que tem uma dinâmica envolvida de tal ordem, é impossível ficarmos quietos, no sentido de que não caminhamos. Temos que caminhar, temos que fazer sempre, temos que estar sempre atentos àquilo que nos rodeia para que possamos oferecer o melhor que tivermos. Nós temos a felicidade, julgo eu que posso dizer assim, que fazemos o produto que nós gostamos, que o nosso consumidor gosta. Isto não é mais fácil dizer do que efetivamente fazer, mas de facto temos tido a facilidade de estar atentos ao que nos rodeia e até do ponto de vista de usar as tecnologias mais adequadas para poder agarrar num produto que a mãe natureza é muito pródiga aqui nas nossas condições, levá-la com todo o carinho até conseguir colocar ao sufrágio do consumidor.
E é assim que colocamos o ponto final nesta conversa, neste Terra a Terra. Já sabe, este fim de semana tem motivos de sobra para visitar Arraiolos com a mostra gastronómica que junta sabores, cheiros e também tapetes.